som das histórias. Uma história nova cada semana.
Destinada a crianças e não só.
Ao som das histórias.
Ao som das histórias.
Ao som das histórias.
De João Pedro Messer, Caneta Feliz. Lida por Sara Paula e Samuel Ramos, alunos do 4º ano da Escola Básica da Gafanha de Aquém.
Às vezes, pergunto a mim mesmo quem terá inventado a escola. Bucha Rui não foi com certeza, que a escola nem é má. Quer dizer, não magoa, mas às vezes morre. A começar pelo preço dos livros, dos cadernos, do lanche, dos marcadores, das esferográficas, dos lápis de cor. Mas o dia em que fui pela primeira vez à escola, principiou bem. O pai ofereceu-me uma caneta, igualzinha às dele, é preciso dizer. Com este aparo macio, juntando palavras quantas vezes tenho utilizado, sorrateiro lá para fora, sem sair da sala de aula, é claro. E eu me engano muito, ou o pai sente o mesmo. Em qualquer sítio, puxa 10 canetas de um caderninho de folhas grossas e põe-se a desenhar. Ou porque está desocupado, o que é raro, ou porque as conversas não lhe interessam. Na escola, poucos entendem porque gosto de escrever. As palavras são um arco-íris em movimento, desfiam histórias que batem à minha porta umas atrás das outras, ou como diz a professora, à porta dessa cabecinha sempre na lua. Umas presencio-as todos os dias, as outras não param de desfilar no meu ecrã privativo. Porque só alguém muito distraído achará que não temos cá dentro outro par de olhos. A propósito, de que cor serão os meus olhos interiores? Com a caneta, as minhas palavras começaram a viajar. É que há uns tempos chegou uma carta à escola a pedir correspondentes. Eu ofereci-me, e é por isso que agora escrevo a meninos que vivem em França e falam a nossa língua. Mas esta história é diferente das que viajam para o lado de lá dos Pirineus. É apenas uma história que a mãe um dia me contou.
Era uma vez um rapaz bem vestido, que todos os dias corria para um emprego. Vivia num pequeno apartamento nos arredores da cidade e ficava até tarde, na noite, a pintar ou a folhear os seus livros de arte. Por isso, nunca acordava a horas e chegava quase sempre atrasado. Rua fora, aí vem uma bonita rapariga. Estou a vê-la com os meus olhos interiores, a correr para o emprego, para a mesma repartição onde trabalha o rapaz. É de manhã cedo e o sacrifício é grande. Porque ela gosta é de ficar por casa, cuidar das flores do seu pequeno jardim. E sonha com um dia em que possa ter um campo só dela. Há de cultivar muitas e muitas plantas e depois vendê-las para mercados, hortes e para aquelas lojas da cidade onde compram os ramos para as madrinhas. Quando calha de entrar mais cedo, o rapaz repara no atraso dela e sorri. Quando ela é a primeira, diverte-se a vê-lo entrar esbaforido fora de horas. Um atrasadinho, diz ela. Uma atrasadinha, diz ele. E pisca um olho um ao outro. Estou farto deste emprego, confessou ele certa manhã. Do que gosto é de pintar. Mas quando chega a casa, ao fim da tarde, a luz do dia já se foi. E um pintor sem a luz da manhã é como um jardim sem flores. Esta frase lembra as comparações da professora a ensinar-nos a escrever sobre a chegada do outono. Mas adiante, a imagem do jardim fez vibrar uma corda no coração da rapariga. Vou tentar a minha sorte em Paris, continuou ele. E uma nuvem toldou os olhos dela. Habituara-se àquelas conversas à hora do café. Olhava longamente a magreza daquela colega diferente e pensativo, que lhe falava das exposições de pintura que visitara no fim de semana. E no dia em que ela convidou a ver uma no grande museu da cidade, ficara deslumbrada. Pela primeira vez contemplou quadros de Van Gogh e de Monet, cheios de jarras e de cenários campestres, de nenúfares e outras flores. Mas o pintor partiu, com uma nuvem também no coração, e a rapariga ficou mais só, naquela repartição cinzenta no centro da cidade. Quando regressava à casa, nem as flores lhe davam ânimo. Cuidava delas, é certo, mas os seus dias eram descoloridos, sempre iguais. Por isso, quando recebeu o primeiro postal do pintor e viu a sua caligrafia desenhada, o rosto da rapariga iluminou-se. Um dia, ele convidou-a a passar os dias em Paris. e o coração dela encheu-se de alegria. Era no outono, choviscava. Mesmo assim, passearam em belos jardins, que ela não se cansou de beber com os olhos. E visitaram os museus que ele frequentava de dia, pois à noite trabalhava. Tinha de pagar a renda das águas furtadas onde vivia e onde passava largas horas a pintar e a estudar com a luz natural a entrar pela claraboia. Com o tempo, as viagens a Paris tornaram-se mais frequentes. O pintor começara a vender os seus quadros e juntara dinheiro, o que o ajudava a pagar as passagens de avião. Para a rapariga, era sempre primavera, mesmo quando viajava no outono ou no inverno. Sinto-me como um quadro de Chagall, dizia ela, como eu gostava daquelas pausas no seu trabalho. Perdiam-se nas ruínas dos velhos bairros de Paris. Ou passeavam durante horas nas margens do rio Sena, a conversar, a tirar fotografias. Noutra paisagem, veriam eles com os seus olhos interiores. Até que um dia ele regressou. Juntos foram habitar a pequena casa onde ela vivia. Rodeada de verde, com as economias de ambos, compararam um terreno muito perto. E a rapariga ensinou o pintor a trabalhar a terra. De manhã, ele pinta e trata dos seus quadros. À tarde, ajuda a rapariga a cuidar das plantas, das flores e da relva. De longe a longe, vão à cidade ver uma exposição ou transportar quadros a uma galeria de arte. Ela, sempre bonita. Ele, sempre bem posto. Ao fim do dia, regressam a casa. Ele senta-se a fazer esboços, ela a estudar os seus livros de jardinagem. A mãe e o pai dizem que é boa verdade, eu nasci em Paris. Eu sei que não é assim, mas também sei que ela tem uma pontinha de razão. São os olhos interiores a viajarem para a memória dela. Talvez venham daí o meu desejo de viajar e interesse em escrever a estes meninos que vivem do outro lado, lá dos Pirineus. Já me esquecendo, o pai tem mais canetas iguais às minhas. Agora anda sempre com três ou quatro no bolso. As tintas são de cores diferentes. E ele continua a encher desenhos os cadernos de folhas grossas. Eu não, prefiro o preto. É o preto que gosto de escrever as minhas histórias.
Ao som das histórias. Uma história nova cada semana.
Destinada a crianças e não só.
Ao som das histórias.
Ao som das histórias.
Ao som das histórias. Visitando os sites da Rádio Terra Nova e da Biblioteca Municipal de Ilhavo, poderá fazer o download ou apenas ouvir de novo as histórias contadas. Todas as histórias estão disponíveis na Biblioteca Municipal e polos de leitura. Visite estes espaços da Câmara Municipal, requisite o livro e leia esta e outras histórias.